sociais são Bia Capellini, Capellini com dois P's e dois L's. Você me encontra no Instagram, no YouTube, também tem um canal lá recheado de coisas, com covers, com as letras das minhas canções, com vlogs de show, bastidores, então você pode ficar por dentro do que acontece atrás do palco, antes dos shows. Em todas as plataformas digitais, vocês encontram as minhas músicas já lançadas, em todos os lugares, Bia Capellini, com dois P's e dois L's. E também vou deixar aqui contato para show, né? Se vocês tiverem um lugar que gostaria de me receber, né, como artista, é só mandar lá um e-mail para dsrtrecords@gmail.com. contato para show, e todas as informações estão também no link da minha bio do Instagram, no meu Linktree, então fiquem à vontade para mexer em tudo lá e encontrar o que vocês quiserem.
Fica aí o convite, então, ouvintes da Rádio Desk FM Joinville, para essa multiartista fazer o seu show aqui em Joinville, ou e pelo mundo, né?
Com certeza, Ana.
Gente, nosso Chá das 6 está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das 6, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das 6 é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
O Desk FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Desk Notícias.
A falta de médicos geriatras na rede pública de Joinville foi debatida pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Hoje, a cidade tem mais de 85 mil idosos, número que deve crescer nas próximas décadas, aumentando a demanda por atendimento especializado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a principal dificuldade para contratar geriatras é a concorrência com a rede privada, onde consultas podem chegar a R$ 600. Os vereadores aprovaram uma moção pedindo à Prefeitura medidas urgentes para ampliar o atendimento. Entre as propostas discutidas está o remanejamento de médicos geriatras que já atuam em UPAs e unidades básicas para polos regionais exclusivos de atendimento ao idoso. Também foi sugerida a criação de um polo em Pirabeiraba. A prefeitura informou ainda que pretende ampliar ações voltadas ao envelhecimento saudável, com mapeamento da situação dos idosos, capacitação de cuidadores e expansão das chamadas Vilas da Saúde. Outro projeto em andamento é a criação de um centro de convivência do idoso, com atividades de lazer, acompanhamento social e promoção da qualidade de vida. A secretaria também confirmou para setembro a realização da Semana Municipal de Saúde do Idoso em Joinville. O presidente da Câmara de Joinville, vereador Diego Machado, anunciou um projeto de lei que pretende restringir o acesso aos restaurantes populares da cidade. A proposta prevê que o atendimento seja destinado apenas a famílias com residência fixa em Joinville e enquadradas em critérios sociais. Pelo texto, pessoas em situação de rua seriam encaminhadas para uma nova unidade específica que ainda deve ser criada fora da área urbana. Segundo o vereador, a medida busca aumentar a segurança e melhorar o funcionamento do serviço. Durante a sessão da Câmara, Diego Machado afirmou que o debate sobre mudanças nos restaurantes populares já acontece há anos e que a proposta agora formaliza as discussões apresentadas anteriormente ao município. esporte. Estão abertas as inscrições para a 33ª edição dos Jogos de Integração da Terceira Idade de Joinville, o JIT, que reúnem atletas de 55 anos ou mais. Neste primeiro semestre, as modalidades disputadas e com inscrições abertas são atletismo, beach tênis, voleibol adaptado e karatê, novidade na competição, além do concurso da realeza. As inscrições ficam abertas até 15 de maio para o concurso de realeza e até 8 de junho para as demais modalidades. Os atletas podem se inscrever de forma avulsa ou como participantes de um grupo de convivência. Organizados pela Secretaria de Esportes de Joinville, os jogos têm o objetivo de proporcionar a convivência sociocultural e esportiva, além de lazer, entretenimento e socialização. Para realizar as inscrições, basta acessar o site da Prefeitura de Joinville, onde também estão disponíveis os regulamentos, e seguir o passo a passo. Quem não conseguir realizar as inscrições pela internet ou precisar de apoio nesta etapa, pode se inscrever presencialmente com agendamento prévio pelo telefone 47-3433-1160 ou pelo WhatsApp 479-9792-0271. O local para realizar a inscrição na forma presencial é a Cesporte, que fica na Arena Joinville, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Cultura. A Galeria 33 recebe neste sábado, dia 9, às 10 horas da manhã, uma conversa aberta sobre a exposição Os Pioneiros, Joinville em Coletiva, uma homenagem aos 55 anos da lendária primeira coletiva de artistas de Joinville. Será um encontro para revisitar a primeira experiência coletiva de arte da cidade, realizada em 1971, e um dos momentos mais importantes da história cultural local. A conversa será conduzida e apresentada pela curadora Catiana Machado, que nos conta mais detalhes e faz um convite a todos os ouvintes.
Olá, ouvintes da Rádio Desk. Sou Catiana Machado, curadora da exposição Pioneiros Joinville em Coletiva. E quero convidar vocês para um encontro muito especial que acontece nesse sábado, dia 9 de maio, às 10 da manhã, na Galeria 33, em Joinville. Vamos realizar a conversa aberta Pioneiros Joinville em Coletiva, um momento para revisitar a primeira experiência coletiva de arte na cidade, realizada em 1971. Mais de 50 anos depois, essa história volta a ser compartilhada em uma conversa direta com o público, trazendo memórias, contextos e reflexões sobre o início da cena artística joinvilense. Eu conduzo esse encontro, que contará com a presença de alguns dos artistas que participaram dessa iniciativa, e uma oportunidade rara para escutar essas histórias diretamente de quem esteve lá. Essa iniciativa faz parte da programação do Joinville Mais Cult, segunda edição, e conta com o patrocínio do Sindec, do governo de Joinville. A participação é gratuita, com ingressos disponíveis pelo Simpla. Fica aqui o convite, esperamos vocês. Até lá!
Agora em Joinville, 25 graus. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Bruna Borges, para a Rádio Desk FM, Joinville.
O Desk Notícias.
Quer aprender xadrez do zero, conhecendo as técnicas básicas da modalidade em um curso totalmente gratuito? A UDESC Joinville, por meio do NEXT, o Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias, conta com uma turma para iniciantes aberta a todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia. E todo o material didático é fornecido pelo NEXT. Os encontros são realizados todas as quintas-feiras, das 7 às 8h30 da noite, no campus da UDESC Joinville. Para mais informações, acesse udesc.br/cct/nextxadrez.
be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call, and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, cause I think it's so easy.
ZYD 772, 91,9 MHz. Rádio Udesc FM Joinville. Emissora do Sistema Udesc de Rádio Difusão Educativa. Universidade do Estado de Santa Catarina.
Yeah. Imagina poder voltar no tempo.
Infelizmente, isso é coisa de ficção. Mas o que dá pra fazer agora é se inscrever no vestibular de inverno da UDESC. Uma universidade pública, gratuita, de todos e que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Acesse udesc.br/vestibular e faça sua inscrição. Mas é só até o dia 7 de maio. Não perca, porque depois o tempo não volta. UDESC, Governo de Santa Catarina.
música, viva o som. Rádio Desk FM Joinville.
Can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you.
touching warm, reaching out, touching me.
A Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora. Um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 7 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, política externa.
Presidente Lula se reúne com o líder norte-americano Donald Trump. Na agenda, comércio exterior, minerais críticos e combate ao crime organizado.
Lula propõe a criação de um grupo de trabalho para tratar das tarifas comerciais.
Destaca que Brasil está preparado para discutir qualquer assunto com qualquer país.
Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania.
E ainda, incentivo ao turismo e ao emprego.
Iniciativa inédita vai oferecer crédito facilitado e com condições especiais a microempreendedores inscritos no Cadastro Único.
Serão 100 milhões de reais para atender quem mais precisa e atua no setor. Caroline Blaut.
A proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
E você vai ouvir também em apoio ao Rio Grande do Sul.
O governo do Brasil já destinou mais de 89 bilhões de reais ao estado após as enchentes de 2024.
E hoje foram assinados contratos para obras de prevenção às chuvas. Pablo Mundim.
Entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio, Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung,
e acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Tarifas comerciais, combate ao crime organizado, minerais críticos.
Alguns dos temas abordados hoje em reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
E quem está em Washington e traz todas as informações desse encontro é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A reunião entre Lula e Donald Trump durou 3 horas, divididas entre reunião privada e almoço de trabalho. Lula foi recebido pelo presidente norte-americano na porta da Casa Branca. Do lado brasileiro, a comitiva contou também com 5 ministros de Estado. A relação comercial entre os dois países, estremecida após a imposição de tarifas extras a produtos brasileiros, esteve em pauta. Lula disse que sugeriu a Trump a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das tarifas comerciais.
Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias, apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se vocês tiverem que ceder, vocês vão ter que ceder.
E Luana, outro tema discutido na reunião foi a questão dos minerais críticos. O que é que o presidente Lula relatou sobre isso?
Olha, Nazi, o presidente Lula defendeu a cooperação no que diz respeito à exploração de terras raras e minerais críticos, como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são fundamentais para a indústria bélica e de tecnologia. A proposta feita pelo presidente Lula a Donald Trump é que parte do beneficiamento da produção seja feita no Brasil.
O Brasil tem obrigação de ter uma regulamentação em que o Brasil seja soberano. O Brasil tem obrigação de compartilhar com quem queira participar conosco, seja os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França, qualquer um que quiser, a Índia, o Brasil estará aberto a construir parceria. O que nós não queremos é ser meros exportadores dessas coisas. Nós não queremos repetir o que aconteceu com a prata na América Latina, com o ouro. Nós queremos que o Brasil seja o grande ganhador dessa riqueza que a natureza nos deu.
Ô Luana, e o enfrentamento ao crime organizado era um dos temas aguardados para serem tratados nessa reunião, né? O que foi discutido aí em relação a isso?
É isso mesmo, Mariana. Olha, o presidente Lula se colocou à disposição para estabelecer parcerias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas. E lembrou que é preciso dar alternativas econômicas para que as pessoas possam sobreviver. O presidente disse ainda que entregou a Trump um documento listando as medidas do governo para enfrentar o crime organizado e as propostas para a cooperação entre os países.
Então, Luana, o clima geral da reunião foi positivo, não é isso?
Foi sim, Nazi. Tanto os ministros quanto o presidente Lula saíram otimistas e animados da reunião com Donald Trump. Em uma rede social, o presidente norte-americano chamou Lula de presidente dinâmico e disse que a reunião foi muito boa. Lula reforçou que o Brasil está aberto a discutir qualquer tema com os Estados Unidos.
Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. O Brasil está preparado para discutir com qualquer país do mundo qualquer assunto. Nós não temos veto, não tem assunto proibido. A única coisa que nós não abrimos mão é da nossa democracia e da nossa soberania. O resto é tudo discutível.
Ao fim da reunião, sobrou espaço até para brincadeiras sobre a Copa do Mundo de futebol. O presidente Lula disse que pediu que Trump não revogue o visto de nenhum jogador brasileiro e disse que o Brasil sairá campeão dos Estados Unidos. Mariana Inazi.
Luana Karen falando com a gente ao vivo de Washington. Obrigada, Luana, pelas informações.
O turismo brasileiro está a todo vapor. Já são mais de 2 milhões de postos de trabalho criados entre janeiro e março.
Ainda no primeiro trimestre, o fluxo de visitantes internacionais ultrapassou a marca de 3 milhões de turistas.
E essa semana, a cidade de Fortaleza se transforma num centro estratégico do setor com o Salão do Turismo.
O Brasil ganha novo impulso com o anúncio de uma linha de financiamento para microempreendedores de baixa renda.
A linha de crédito especial deverá atender, por exemplo, guias de turismo, motoristas, vendedores ambulantes e artesãos.
As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin.
O encontro marca o lançamento de novas políticas públicas para fortalecer o turismo brasileiro. Entre as medidas anunciadas está uma nova linha de crédito voltada para microempreendedores individuais de baixa renda. Cada microempreendedor pode acessar até R$ 21 mil reais em crédito. A linha conta com garantia do Fundo de Operações e tem apoio inicial de até R$ 100 milhões de reais. O financiamento é voltado a quem está no CAD único e enfrenta dificuldades para acessar crédito. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ação pode levar pessoas que hoje recebem o Bolsa Família a serem futuros empregadores.
A gente vai abrir o cadastro único, vamos qualificar essas pessoas juntos, garantir as condições para o emprego ou para um pequeno negócio.
De acordo com o ministro do Turismo, Gustavo Gustavo Feliciano, a proposta é transformar pequenos negócios em fonte de renda estável e ampliar a autonomia das famílias.
O turismo real é aquele que o visitante sente na pele. Isso é justiça social na veia, trocando a dependência pelo protagonismo.
Outra novidade é o lançamento de um guia inédito para qualificar o atendimento a turistas neurodivergentes. Para o ministro Gustavo Feliciano, algumas medidas simples podem fazer grande diferença no acolhimento.
Queremos que cada museu e hotel brasileiro saiba receber quem percebe o mundo de forma diferente, mas o vive com a mesma intensidade.
Ao participar da cerimônia de abertura, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comemorou o crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Brasil e anunciou que os turistas chineses não vão mais precisar de visto para entrar no país.
A partir agora da semana que vem, 11 de maio, não precisa mais ninguém da China ter visto. E nós estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, 1,3 bilhão de pessoas. Então vai outro estímulo aí ao turismo.
O Salão do Turismo segue até o dia 9 de maio, reunindo as principais inovações do setor. A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no endereço gov.br/turismo. Reportagem Caroline Blaut.
O governo do Brasil anunciou uma nova fase nas obras de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de maio de 2024.
Mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado e aos municípios gaúchos para apoiar a população.
E hoje foram assinados contratos de 5 bilhões e 400 milhões de reais para obras de prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul.
Também foi apresentado um balanço das obras feitas até agora.
Há 2 anos, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do país. As enchentes atingiram praticamente todo o estado, deixaram cidades submersas, milhares de famílias desalojadas e um rastro de destruição em infraestrutura, moradias, escolas e serviços públicos. 2 anos depois, o governo do Brasil voltou ao estado para apresentar um balanço da reconstrução e anunciar uma nova etapa de investimentos. Em Porto Alegre, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, participou de reunião nesta quinta-feira com autoridades federais, estaduais e municipais e autorizou o início de novas obras em diferentes regiões gaúchas. Os recursos fazem parte do Fundo Federal criado para recuperação e proteção contra eventos extremos. Segundo a ministra da Casa Civil, entre as intervenções está a primeira etapa das obras do canal de drenagem de São Leopoldo, além de novos sistemas de contenção e proteção nas bacias do Rio Gravataí, Arroio Feijo, Eldorado do Sul e Vale dos Sinos. Ao todo, 16 municípios devem ser beneficiados.
Nós definimos quais eram as obras prioritárias, 8 intervenções prioritárias.
Desde o início da tragédia, mais de 89 bilhões de reais em recursos federais já foram destinados ao Estado. Cerca de 94% desse total já foram executados em ações de assistência social, saúde, educação, defesa civil, recuperação econômica e habitação. Para a ministra Miriam Belchior, a reconstrução não é apenas recuperar o que foi perdido, é garantir moradia, infraestrutura e segurança para que as famílias possam recomeçar com dignidade.
Das famílias que foram afetadas e atingidas, tanto na área urbana quanto na área rural, e nós já temos 24 mil famílias que sabem onde vão morar. 13.299 já estão morando nas suas casas novas. Conseguimos juntos, né, apoiar as famílias, as empresas, recuperar a infraestrutura.
No Rio Grande do Sul, a ministra da Casa Civil também inaugurou o campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul em Viamão, no interior gaúcho. Reportagem Pablo Mundim.
E novos locais vão começar a receber alertas de desastres.
A ideia é reforçar as ações de defesa civil para ampliar o monitoramento e proteger a população.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ampliou a rede brasileira de monitoramento e passou a atender mais de 162 municípios em todo o país. Com isso, o número de cidades monitoradas sobe para mais de 1.200. A expansão contempla municípios com alto risco de deslizamentos, enxurradas e inundações. Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco estão entre os estados com maior número de cidades incluídas na nova etapa. O reforço da rede faz parte das ações do novo PAC, inclui a instalação de novos pluviômetros automáticos, equipamentos que acompanham o volume de chuva e ajudam na emissão de alertas mais precisos para a defesa civil. Segundo o SEMADEM, o aumento dos eventos climáticos extremos exige mais investimento em prevenção e monitoramento. O órgão também construirá um novo data center para ampliar a capacidade de processamento de dados e melhorar o acompanhamento das áreas de risco. Atualmente, mais de 2 mil municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres como enchentes e deslizamentos. O objetivo do governo é ampliar o monitoramento para todas essas cidades nos próximos anos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas podem acessar o Desenrola Empresas para conseguir melhores condições de pagamento e limpar o nome.
2 milhões de pequenos e microempreendedores podem ser beneficiados em um primeiro momento.
Podem participar aquelas empresas que já contrataram crédito pelo Procred 360 ou Pronamp.
O programa oferece vantagens como maiores prazos de pagamento e de carência e aumento nos limites de crédito.
Poderão ser renegociadas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso mínimo de 90 dias. O programa vai beneficiar empreendedores e microempreendedores com melhoria nas condições de crédito nos programas existentes. E a expectativa é de beneficiar mais de 2 milhões de negócios. No Procred 360, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, a carência passa de 12 para 24 meses e o prazo total de pagamento sobe de 72 para 96 meses. O limite de crédito aumenta de 30 para 50% do faturamento, podendo chegar a 60% no caso de empresas lideradas por mulheres, com teto de R$ 180 mil. Já no Pronamp, voltado a empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000, a carência também passa para 24 meses. O prazo total sobe para 96 meses e o limite total de crédito aumenta de R$ 250 mil para R$ 500 mil. Segundo o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, o endividamento não afeta só o consumo, como compromete a atividade produtiva quando atinge pequenos negócios.
Empresas que tá negativada ou tem situação de inadimplência, não consegue investir nos seus equipamentos, no aumento da sua produtividade, no crescimento da sua capacidade de comercializar. Por isso, a ideia do presidente Lula é devolver para as empresas fluxo de caixa, capacidade de investimento, possibilidade de contração, que vai gerar, né, um dinamismo ainda maior na economia brasileira.
Para acessar o Desenrola Empresas, basta procurar o contato com o banco onde a dívida foi contraída e fazer a renegociação. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira cresceu pelo terceiro mês seguido.
A expansão foi de 0,1% na passagem de fevereiro para março.
Em relação a março do ano passado, o aumento na produção industrial foi de 4,3%.
O gerente de pesquisa do IBGE, André Macedo, destaca os setores que mais cresceram em março.
As influências positivas mais importantes foram assinaladas por coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e produtos químicos. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o quarto mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel, enquanto que no setor de produtos químicos observa-se a maior produção dos produtos ligados ao setor agrícola, com destaque para adubos e fertilizantes.
Segundo o IBGE, a indústria já acumula expansão de 3,1% neste ano de 2026.
Inaugurada essa semana em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a primeira Casa da Igualdade Racial do Estado.
O espaço oferece atendimento jurídico, psicológico e social a vítimas de racismo, além de ações culturais, educativas e de inclusão produtiva voltadas à população negra.
É a terceira unidade em funcionamento no país.
A iniciativa pretende fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e enfrentar o racismo de forma articulada. A Unidade Gaúcha é a terceira do país. Todas foram construídas numa parceria entre o governo do Brasil, estados e municípios. E cada uma custou cerca de R$1 milhão. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, fala da importância desse espaço para a comunidade negra do país.
As mulheres negras sempre precisam de apoio, sofrem muitas violências e a gente não tinha um espaço adequado para receber essas pessoas. É um trabalho de promover dignidade para quem mais precisa e a população negra é a maioria nesse país e a gente sabe que a gente já precisa avançar muito, mas existe uma escolha desse governo e a escolha desse governo é fazer com que o Brasil seja um Brasil que tenha direito para todas as pessoas.
O espaço possui atividades permanentes de ações educativas voltadas ao fortalecimento da identidade negra. E ainda neste primeiro semestre, mais 3 casas da igualdade racial serão inauguradas no país. 2 em Minas Gerais e 1 na Bahia. Reportagem Cleide Lopes.
Começa oficialmente no dia 21 de junho.
E por isso o Ministério da Saúde está alertando para a vacinação contra a gripe mais comum durante o frio.
Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, indígenas e quilombolas.
Com a proximidade do inverno, a procura pela vacina contra a gripe tem aumentado na Unidade Básica de Saúde número 1 em Brasília. Nesta quarta-feira, no período da tarde, a movimentação era intensa, mas Cláudio Regis Rangel aguardava sua vez na fila pacientemente. Para ele, que é professor de educação física, a vacinação é indispensável.
Não tem coisa pior do que ficar doente. Segundo, que eu não quero também transmitir para as pessoas que eu trabalho com pessoas de 60 mais, então não posso nem resfriar.
Quem também aguardava a vez para se imunizar era Ivonilde Maria de Mesquita Gomes. A aposentada conta que se vacina regularmente e hoje separou o período da tarde para tomar o imunizante contra a gripe.
Desde que eu completei 60 anos que eu faço, né? Porque se você fica gripada, bem, os sintomas são mais leves, sabe?
Mais de 17 milhões de doses da vacina contra a gripe já foram distribuídas no país pelo governo. As doses reforçam os estoques das UBSs para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que começou em 28 de março nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com apoio de estados e municípios, a